Olá, está começando mais um Envisionar Podcast. Eu sou o Thiago Faria, consultor e teólogo. Estou aqui com o Josué, diretor do Envisionar. Estamos juntos para ajudarmos pastores e líderes a cada vez mais crescerem, se desenvolverem e influenciarem o Brasil. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, maravilha, dá um like, compartilha com outras pessoas. E se inscreve no canal para a gente cada vez mais crescer em influência. E se você está ouvindo a gente pela Rádio Transmundial, saiba que a gente está no YouTube. Você pode ir lá acompanhar não só esse episódio, mas outros, além dos cortes também. Então é isso, estamos aqui hoje, depois do lançamento, esse é o episódio 2.
Exatamente.
E a gente está aqui para falar de outro tema hoje.
Hoje nós vamos fazer uma inversão aqui. Porque eu que vou entrevistar o Thiago hoje. A gente tem um momento muito especial, que é o lançamento do primeiro livro do Thiago, o livro A Igreja que Faz Discípulos. É fruto de uma longa trajetória aí, né, Thiago, de aprendizado, de discipulado, etc. E também das coisas que a gente tem feito aqui na Envisionar para ajudar as igrejas e os pastores nesse aspecto. Então, primeiro me fala como é que você se sente aí lançando o primeiro livro, né, nessa área.
Pois é, estou muito feliz de estar lançando esse primeiro livro, porque é uma experiência muito diferente, né? O José passou por isso 17 vezes já, então
ele está acostumado.
Para ele é igual ir tomar banho, é coisa simples assim, né? Mas para mim é novidade. Então está sendo muito interessante ouvir as primeiras repercussões das pessoas. Estão começando a ler, ainda está bem no comecinho, mas estão começando a ler, estão começando a compartilhar, né?
Uhum.
Então está sendo uma experiência muito legal.
E por que você escolheu esse tema?
Pois é, porque quando a gente estava construindo, desenvolvendo nosso programa de discipulado que a gente faz aqui no Envisionar, que é ajudar líderes e pastores a realmente implantarem o discipulado na sua comunidade, a gente percebeu que estava faltando aí uma publicação no Brasil, em português, que ajudasse os pastores a realmente tomar algumas decisões muito práticas, do tipo, eu escolho discipulado individual, eu escolho discipulado em grupo, qual material eu uso, como é que eu monto minha trilha de discipulado. Então a gente tinha essa ideia espalhada por alguns textos, alguns livros, mas não organizadas da forma como a gente gostaria aqui na Envisionar. Então aí eu decidi escrever o livro e aí tudo começou.
Legal. Bom, a gente sabe que esse tema no Brasil é um tema que vem num crescente. Ele ainda é novo relativamente, porque eu me lembro que há 40 e poucos anos atrás, o Ari Veloso e alguns outros foram os primeiros a falar nisso, mas acho que demorou aí uns 20 anos, pelo menos, para isso começar a engrenar. E eu diria que talvez nos últimos 15, 20 anos é que ele vem tendo um destaque maior. Mas eu sei que muita gente ainda hoje tem uma certa confusão. O que é discipulado? Então, fala um pouquinho sobre isso.
É verdade. Quando a gente vai conversar com pastores e líderes, a gente pergunta o que é discipulado, né? Pessoas de uma mesma igreja, assim, sentadas numa mesma mesa. As respostas são tão diferentes, né? Que é engraçado até como um mesmo conceito e ideia pode ter muitas versões diferentes, né? E isso é um dos problemas, né?
Uhum.
Como a liderança da igreja, às vezes, não tem uma clareza sobre o assunto, visões muito diferentes, a coisa não avança, né? O discipulado não avança nas igrejas. Mas discipulado é uma palavra que não está na Bíblia, no Novo Testamento, mas nada mais é do que o processo de seguir Jesus e levar outras pessoas a também serem discípulos de Jesus, né?
Uhum.
Então, de certa forma, é simples o conceito, mas muitas vezes as pessoas acham que o discipulado tem mais a ver só com aqueles primeiros passos do beabá do Evangelho, né?
Uhum.
Que é descobrir quem é Deus, Espírito Santo, Jesus. A pessoa faz uma classe lá de 3 semanas, 4 semanas para se batizar. Ou às vezes um pouco mais. Mas normalmente tem a ideia ainda mais antiga de que discipulado é só aquele primeiro treinamento do início da fé. E não é verdade. Discipulado é um processo para a vida, que é de a gente se parecer com Jesus até morrer, né? Então, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai estar na caminhada de discipulado para se parecer mais com Jesus.
E acho que é importante destacar para os pastores e para os líderes uma palavrinha que você falou aí, que é processo.
Uhum.
Né? Explica um pouquinho mais a diferença entre processo e simplesmente uma classe ou uma coisa desse tipo.
Exatamente. Quando a gente fala de discipulado, muitas vezes está associada a palavra classe antes, né? Classe de discipulado, né? É aula de discipulado. E discipulado não é estudo, não é classe, não é um ensino que simplesmente eu passo para alguém. É uma informação a respeito de algo da Bíblia ou de Deus ou da vida cristã. Discipulado é um processo, por quê? Que é uma caminhada que a gente realmente aprende a ser mais discípulo de Jesus ou parecer mais com Jesus andando junto com pelo menos uma pessoa. Então eu posso crescer na fé sozinho? posso, mas o discipulado ele envolve necessariamente também a troca com outras pessoas, para que eu me desenvolva mais, né? Então, o discipulado é essa caminhada que eu faço com alguém ao longo da vida por um processo de transformação. Não é uma linha retilínea uniforme, né? Que vai crescendo, crescendo, crescendo. Nosso processo na vida cristã, ele tem altos e baixos, mas a ideia é que ele seja ascendente, né? Crescente, né? Então, é essa caminhada, né? Não é um curso que eu faço, um livro que eu leio, mas uma caminhada que eu entro nela, uma jornada que eu participo, permitindo que o Espírito Santo me transforme e abrindo espaço para que outras pessoas me ajudem a também crescer na fé.
Agora, uma coisa interessante é que você é filho de pastor. Eu nasci na igreja, cresci na igreja, e acho que tem muita gente ouvindo a gente que tem mais ou menos a mesma experiência, ou que já está há 10, 15, 20 anos na igreja. Primeiro, por que que parece que a gente perdeu isso ao longo do tempo? Né? A gente não passou por um processo assim. E segundo, como é que foi a sua experiência de descobrir o discipulado e experimentar isso?
Legal. Eu tinha mais ou menos 16 anos, e como eu nasci na igreja, né, estava envolvido com a igreja desde o início, eu já comecei a ver muita coisa estranha na igreja, estava começando já a questionar algumas coisas da fé e da igreja, né? E aí um missionário me indicou: ah, Thiago, estuda aí o livro Segue-me Um com seus amigos da igreja, para vocês aprenderem mais que é parecido com Jesus. E eu estudei, foi muito legal, meus amigos, a gente lembra disso até hoje. Mas quando terminou aquele primeiro livro, eu não sabia mais o que fazer. Falei: legal, aprendi algumas coisas sobre o evangelho, mas o que eu faço agora? Eu não sei. E fiquei perdido, né? Provavelmente, se a história continuasse, ou eu sairia da igreja, ou ficaria um bom crente, né? De igreja ali, mas que não faz muita coisa, não avança, né? E aí apareceu uma pessoa na minha igreja que falou assim: olha, você quer aprender a ser mais parecido com Jesus? Vamos andar juntos nós dois? E eu falei: sim. Claro, por que não? Né? Isso é uma coisa até interessante. Muitas pessoas, quando são convidadas para entrar no processo discipulado, elas aceitam. A maioria aceita, né? A maioria quer crescer na fé, só não sabe como. Então, quando essa pessoa me chamou, falou: você quer aprender a ser parecido com Jesus? Eu falei: sim. E a gente, nessa caminhada, nesse aprendizado, eu aprendi, então, o que exatamente é ser um discípulo de Jesus. No meu relacionamento com o meu discipulador, eu aprendi como discipular. Né? Foi minha primeira experiência que salvou a minha fé. E a partir daí eu entrei numa caminhada até chegar aqui hoje. Né? Mas o porquê que o discipulado deixou de ser a missão principal da igreja? Sinceramente, José, eu não sei responder essa pergunta. Vou chamar os universitários, que no caso é você. Mas a gente sabe que no último século isso gradativamente parou de ser o foco.
Exatamente.
Da missão, né?
E
outros aspectos mais assim, institucionais da igreja ganharam foco, né? As atividades.
Como a gente diz aqui na Visionar, né? Algumas pesquisas que a gente fez, por exemplo, o Dallas Wheeler diz que esse negócio se perdeu há uns 110 anos atrás, e a gente acabou colocando as atividades, eventos no lugar, e tanto a minha geração, a sua e outros não foram discipulados, né? Agora, uma outra pergunta sobre isso. Quais são alguns fundamentos do discipulado? Por exemplo, a gente fala da morte do eu, essas coisas. Como é que as pessoas podem entender um pouco melhor isso e como o discipulado mexe com isso? Né?
É verdade. O discipulado ele mexe com totalmente a essência da pessoa. Quem ela é, a forma como ela entende o mundo, a vida, Deus, as relações, né? Então, de fato, o discipulado não é simplesmente para saber informações a respeito da Bíblia ou de Deus. Não. É um processo que muda completamente a minha visão sobre tudo. Né? Não só a minha visão no sentido de teoria, mas a minha visão e a minha prática de vida, quem eu sou, quem eu faço, a forma como eu me comporto. Então veja que o discipulado é uma bomba no coração das pessoas, né? É uma transformação completa. E tudo começa de fato, como você usou a expressão, né, Josué, a morte do eu. A morte do eu é esse eu entender que para eu ser discípulo de Jesus eu preciso matar o meu eu preciso mudar a forma como eu olho para mim mesmo, né? E a partir daí muda a minha forma como eu olho a salvação, Deus, o evangelho, a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu trabalho, a forma como eu realmente me envolvo com o mundo, como eu posso influenciar o mundo, como eu posso trabalhar de uma forma diferente. Então, o discipulado, de fato, mexe com tudo, né? E essa bomba que eu brinquei, que transforma o meu coração e a minha prática de vida, é que faz, de fato, as pessoas serem transformadas e falarem: nossa, se isso foi tão bom para mim, por que não eu posso fazer isso com outras pessoas? Né? E meu chamado é esse, fazer essa mesma transformação que eu vivi ser verdade para outras pessoas.
Legal. É, na minha experiência também, Tiago, foi mais ou menos a mesma coisa. Eu cresci na igreja, como eu já falei, e só depois de vários anos é que eu fui entender o que, que era ser discípulo, né, mesmo já sendo pastor, etc., e entender essa virada de chave, né, que a gente precisa dar entre ser membro de igreja, ser crente, ser pastor, ser líder e ser discípulo de Jesus. E aí isso leva, então, a um outro tema, que é como desenvolver um processo de discipulado na igreja, que eu acho que é a grande dúvida, né, dos pastores e é uma forma prática da gente ajudar. Então, eu sei que você trata disso no seu livro. Fala um pouquinho sobre como pensar nesse processo, como desenvolver um processo de discipulado na igreja.
O primeiro ponto, Josué, é a gente descobrir quem a gente quer discipular. Por quê? Porque existem grupos diferentes de discipulado que a gente pode alcançar. Existe a pessoa que acabou de se converter, chegou na igreja hoje, e aí o processo com ela vai ser um pouco diferente. Alguém que veio de outra igreja, outra denominação, também vai ter algumas especificidades. Ou as pessoas que já são membros da igreja, estão lá, que é a maior parte das pessoas hoje que os líderes querem alcançar, os pastores querem alcançar, que aí a gente precisa saber como a gente leva essas pessoas que estão, de certa forma, acomodadas muitas vezes no evangelho, para dar um choque nelas de realidade e levá-las a realmente vivenciarem uma caminhada de ser discípulo de Jesus. Então, para cada um dos grupos que a gente quer alcançar na igreja, vai ter uma trilha específica, um caminho específico, uma estratégia específica para a gente alcançá-las. A partir do momento que a gente identificou melhor, olha, essa pessoa que é membro de igreja, então vai ter essa caminhada com ela. Essa aqui é essa outra característica, tem essa caminhada. Depois que a gente identificou melhor as características de cada grupo, aí sim a gente monta o que a gente chama aqui no Envisionar, inclusive, de trilhas de discipulado. Né? Uhum. A trilha de discipulado nada mais é do que uma sequência de passos que a gente quer levar a pessoa a dar para crescer na fé. Isso pode parecer simples para alguns, mas para outros é um pouco estranho, porque para muita gente é assim, como é que eu cresço na fé? Ah, vem aí na igreja, começa a frequentar o culto e você vai crescer na fé naturalmente, né? Uhum. Houve uma mensagem aqui, uma escola bíblica dominical ali, um curso ali assado, mas, na verdade, a gente não cresce na fé dessa maneira tão desorganizada. Uhum. A gente precisa de indicações claras do que exatamente eu preciso fazer para conhecer mais a Cristo, o que eu preciso transformar na minha vida. Uhum. Então, a gente precisa de passos claros. Olha, primeiro aspecto para você, por exemplo, que é membro de igreja, é entender e vivenciar realmente o que é ser discípulo de Jesus. Depois disso, por exemplo, o próximo passo é olhar novamente sobre a sua compreensão do Evangelho, por exemplo, da graça, ou um outro passo. Como você pode se relacionar melhor com sua família, seu cônjuge, seus filhos, a partir da perspectiva de discípulo de Jesus. E aí, assim, a gente pode ir criando esses passos na fé, né? Que não são coisas que a gente vai ficar 2, 3 anos falando sobre cada uma delas. Podem ser tempos limitados, tipo 2, 3 meses sobre cada assunto. Que depois cada um desses assuntos vai ter um material, né, relacionado, que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Então, fazer essa sequência dos passos de discipulado, ou sequência de passos na fé, isso nada mais é que essa trilha, que vai durar 2, 3 anos, né? Isso não é um número mágico, 2 a 3 anos, mas é uma experiência que as igrejas têm feito nos últimos anos também, que é uma trilha de discipulado inicial de 2 a 3 anos, né? Tá.
Vamos pegar, assim, dois casos bem típicos de igrejas que a gente normalmente atende hoje, né? Igrejas mais históricas, batistas, presbiterianas, assembleianas, etc., que as pessoas nunca foram discipuladas. Então, já tem ali um tanto de gente, tem crianças, tem pré-adolescentes, tem jovens, tem adultos e tal. E um outro tipo de igreja, que são igrejas mais novas, talvez 20, 30 anos, ou igrejas bem mais novas, de 10 anos agora, que são igrejas independentes, que teve aquele boom, né, de crescimento. Ontem mesmo eu estava visitando uma, né, em 7 anos eles já estão com 2.500 pessoas. Então, eles tentam suprir tudo ao mesmo tempo, né? Começar grupo, fazer culto. E como é que poderia se aplicar isso em cada um desses tipos de igreja? Por onde uma igreja mais histórica começa para não querer, vamos dizer, tentar atingir tudo ao mesmo tempo? E por onde uma igreja mais nova, que tem outros tipos de demanda, pode começar a construir esse processo e essa trilha?
Ó, gente, o ideal é, de fato, o pastor-chave da igreja, que é a liderança-chave, escolher um grupo de pessoas para começar a vivenciar uma experiência de discipulado. Porque muita gente já ouviu falar sobre discipulado, já leu sobre esse assunto, mas não teve uma experiência pessoal de ser discipulada e discipular outros, né? Então, ao invés de começar já com um programa para alcançar toda a igreja em 3 semanas, né? O ideal é escolha um grupo pequeno de pessoas, né, que você mesmo chama de pessoas que você coloca no seu Fusca, né?
Isso.
É, para trabalhar com elas essa vivência do que é ser discípulo de Jesus e o que é o processo discipulado. E a partir dessa experiência, aí sim poder começar a, de fato, multiplicar isso pela igreja. Claro que na igreja histórica, como você falou, como provavelmente pode ter uma resistência maior em algum grupo de pessoas, né? O melhor é fazer isso num ritmo um pouco mais lento, até que a ideia vai ganhando realmente corpo e tudo mais, e pode ser multiplicando. Uma igreja independente, uma igreja mais contemporânea, talvez isso não tenha tanta resistência. Uhum. Talvez as coisas sejam um pouco mais rápidas.
Sim.
Né? A ideia consegue alcançar a igreja toda de forma mais rápida. Isso não significa que ela tem que começar já rápido. Ela tem que começar ainda pequena, né? Mas sem tantos, vamos dizer assim, medos da coisa avançar. Né?
Uhum. Então, em resumo, o pastor com um grupo começa e depois de algum tempo isso vai se multiplicando para outros. E no caso, por exemplo, de uma igreja que já tenha pequenos grupos, células, como é que a gente conecta isso para não se perder esses outros tipos de trabalho que já foram feitos?
Pois é. A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre as diversas formas de fazer discipulado, né? Mas quando a igreja já tem uma estrutura de pequenos grupos, aí realmente ela tem que avaliar o tipo de transição para esse modelo, né? Então, se ela começar a implementar o discipulado com um grupo de pessoas, num primeiro momento eu diria, deixa os pequenos grupos quietinhos lá rodando, funcionando, né? Porque não dá para querer trocar tudo de uma vez só, porque o desafio é muito grande. Mas, em algum momento, ela vai ter que fundir a estratégia do pequeno grupo com a estratégia de discipulado. Porque senão vão ser duas coisas independentes brigando uma com a outra, né? O líder vai puxar um para uma estratégia, o outro líder vai puxar as pessoas da igreja para outra coisa. Então, em algum momento, essas ideias vão ter que caminhar na mesma direção, né? O ideal é que, de fato, o pequeno grupo, o foco dele seja o discipulado, né? Mas, no primeiro momento, o pastor pode fazer as duas experiências rodarem separadas, né? E depois, com o tempo, pensar nessa forma de integração.
Tá. E me parece que ao final disso, a gente vai ter diversas trilhas. Uma trilha, por exemplo, para novos crentes, uma trilha para o pessoal da igreja que não foi discipulado ainda, uma trilha para a nova geração. Seria mais ou menos isso?
Seria mais ou menos isso. A trilha principal é a trilha do membro. Aquela trilha maior que todo mundo que chega na igreja vai ingressar nela e aprender a ser discípulo de Jesus na prática de vida. Mas tem essas trilhas menores, que é aquela pessoa que acabou de se converter. E aí sim ela tem que entender um pouco melhor até da sua fé, para aí sim ela entrar nessa trilha do membro que a gente está chamando, né? E a pessoa que vem de outra igreja também, ela vai ter que entender um pouco da cultura da igreja, até da teologia, se a igreja assim quiser, né? Não há um tratado teológico, mas para onde a igreja está indo, o que ela acredita, o que ela pensa. E aí depois essa entrada dela, essa trilha de entrada dela, aí sim ela pode começar a ser como um membro comum, entre aspas, né? A trilha do membro mesmo.
Daria para dizer, vamos pegar aqui a caneca como se fosse a caixa d'água, né? Que seja a igreja, já tem água lá dentro, que são os membros, e tem água nova entrando, né? Novos crentes e crianças e tudo mais. Daria para dizer que o discipulado, então, é esse filtro que a gente coloca aqui para que a água que está lá dentro seja descontaminada e, ao mesmo tempo, a água nova já entre com uma nova visão. Seria mais ou menos isso?
Exatamente. E essa analogia da caixa d'água, que está num ótimo livro chamado Discipulado que Transforma, de Josué Campanhã, essa analogia é muito legal porque ela nos ajuda até a pensar até em prioridades. Então, assim, se eu tenho uma caixa d'água que é a membresia da igreja e está chegando gente nova nela, o ideal, de fato, em algum momento, eu já começar a trazer as pessoas para serem membros da igreja, já passando pelo processo discipulado. Para ela já não entrar e ser contaminada, entre aspas, com aquela água suja lá, né? E as crianças também são essa água nova. Mas, ao mesmo tempo, eu posso pegar um grupo desse da igreja, né, que eu estou chamando aqui de liderança-chave, algumas pessoas-chaves, e aos poucos ir, vamos dizer assim, limpando essa água que está na caixa d'água, né, para eles entenderem a visão e começando esse processo de cura ali, né, ou de mudança de visão e tudo mais. Mas é melhor já colocar a gente nova para dentro já na visão do discipulado, né, para já entrar certo. Né?
E trazendo para esse momento, vamos dizer, ainda, a gente está chamando pós-pandemia, não chegou no fim ainda, mas é um momento pós-pandemia. Acho que a gente nunca teve tanta troca de membros, né, ou de frequentadores entre as igrejas. Seria uma oportunidade de usar isso como filtro para essa nova igreja que está sendo construída? Quer dizer, todo mundo entrar já no processo de conexão da igreja, passando pelo discipulado?
Com certeza. Isso faz todo sentido, porque como o trânsito religioso está muito intenso nas igrejas hoje, né?
Uhum.
As pessoas estão chegando, e esses dias mesmo eu estava conversando com um pastor, que ele falou assim, nossa, Thiago, cada nova pessoa que chega aqui na minha igreja, vem de uma outra comunidade, às vezes de fé, e fica pedindo para começar o ministério que ele tinha na igreja dele.
Exatamente.
E eu fico sendo aqui assediado, literalmente, para começar um monte de iniciativa, programa, culto, atividade e tudo mais, que não tem a ver com a minha igreja, que não tem a ver com o nosso DNA. Então, quando eu recebo essas pessoas falando, olha, aqui a gente acredita nisso, vamos alinhar nessa direção a sua entrada aqui na igreja, o seu processo de crescimento à fé, até o processo de, vamos dizer assim, de transição das pessoas fica mais leve, fica menos traumático, como tem sido em algumas comunidades, né?
Uhum. Legal. Bom, isso leva então a uma outra pergunta, que é quase a pergunta de $1 milhão, né? Qual o melhor jeito de discipular as pessoas? É individual, é em grupo, é em mini grupo? Tem um jeito único? Como é que é isso?
Essa pergunta é realmente muito boa, Josué. A gente ouve ela muito aqui no Envisionar, nessa pergunta, né? A gente tem pelo menos 3 estratégias de discipulado, como você citou, né? Que a gente não inventou elas. Na verdade, elas sempre existiram, né? É mais ou menos pensar assim. Jesus tinha o grupo dos 12, que era como se fosse o grupo dele de trabalho. Tinha Pedro, Tiago e João, que era um mini grupo ali. Um pessoal que ele dava mais atenção, caminhava mais perto. E tinha João, que era o discípulo amado. João disse que era o discípulo amado, então você tem que avaliar se ele está certo ou errado, né?
Uhum.
Porque era realmente Jesus fazia o tete-a-tete com ele ali. Então, mais ou menos isso assim, que a gente percebe de macroestratégias, né? A gente tem o discipulado em grupo, que é, de fato, um grupo trabalhar o processo de ser discípulo de Jesus. E qual que é a grande, vamos dizer assim, qual que é a grande força do discipulado em grupo? Que ele é muito rápido, né?
Uhum.
Se eu pegar uma igreja de 100 membros e querer separar as pessoas em 10 grupos... Eu consigo 10 líderes e, num instantinho, eu alcanço todo mundo.
Uhum.
Qual que é a limitação do discipulado em grupo? É que ele é menos, um pouco mais superficial. Ele não é tão profundo.
Uhum.
Né? Por quê? Porque eu vou discipular 10 pessoas, por exemplo, não vou conseguir dar um acompanhamento constante, profundo, para cada uma dessas 10 pessoas. Né? Então, a gente vai ter uma coisa um pouco mais superficial. Um caminho que as igrejas têm escolhido nos últimos anos é, talvez 10 seja muito, então deixa eu diminuir o número aqui de pessoas, né, para 6, 7, 8. Até igrejas muito conhecidas no passado, que tinham grupos grandes, estão cada vez reduzindo mais esse número de pessoas, né? Eu não consigo acompanhar 12, mas talvez eu consiga acompanhar 6, 5 pessoas, né? Um pouco mais de profundidade. A outra estratégia é o discipulado em mini grupo, que aí... 3 pessoas, 4, algo nessa magnitude. O discipulado de casais inclui aqui, né? Um casal discipulando outro casal. A grande força do discipulado em mini grupo é que existe uma profundidade maior no relacionamento, na troca, no envolvimento das pessoas, né? Eu consigo realmente entender como cada pessoa do meu mini grupo está caminhando na fé. Consigo personalizar algumas coisas para ele. No grupo não dá para personalizar tudo, por exemplo. No mini grupo dá. Ah, tem um desafio do minigrupo que eu diria que é o que eu chamo de desafio da conexão. Que é assim, você, Josué e o Cadu, que está aqui na produção com a gente. Se a gente for fazer um minigrupo nós três, se, por exemplo, o Josué falar assim, eu não me dou bem com o Cadu. Eu acho ele muito pedante, muito arrogante, porque quem não conhece o Cadu sabe que ele é exatamente assim, né? se um não gostar do outro, o minigrupo não funciona.
Uhum.
Tipo assim, não tem como funcionar, né? Se eu tô num grupo, por exemplo, eu não gosto muito do Cadu, beleza, tem mais 5 pessoas legais aqui. Mas se é só eu, você e o Cadu, a gente não se gostar, não vai rolar.
Uhum.
Então as pessoas têm realmente se gostar minimamente, né?
Eu lembro até que o Ari Veloso usava a palavra química, né?
Química.
Se não deu química, não vai a coisa.
Exatamente. Eu lembro de uma vez que eu comecei um mini grupo com 2 rapazes. E no primeiro encontro, um deu um soco na cara do outro.
Nossa.
Literalmente, porque um tava namorando a namorada dele, né? A irmã dele, aliás. Um tava namorando a irmã dele e ele não tava gostando da história, né? Então eu tive que resolver esse conflito primeiro para depois continuar o processo. Então o minigrupo tem essas vantagens. O discipulado individual talvez seja o mais profundo de todos, porque de fato eu começo a acompanhar uma pessoa e falo, olha, vamos juntos aqui crescer na fé. Então eu sei tudo sobre a vida dele, meu tempo é 100% dele, né?
Uhum.
qual que é a limitação? Não é uma desvantagem, é uma limitação. A multiplicação é um pouco mais lenta, né? No início, pelo menos. Eu vou conseguir acompanhar individualmente 50 pessoas. Sim. Vou acompanhar um só. Depois eu troco, essa pessoa também começa a discipular outro. Ao longo prazo, isso cresce, né? Mas no primeiro momento ali, é um pouco mais difícil de ser rápido. Essas três estratégias são as principais, mas a gente pode fazer até uma mistura entre elas também em alguns momentos, né? E a igreja pode falar assim, não, eu vou começar individual, mas depois eu mudo para mini grupo, depois eu avanço para grupo, né? Mas não tem resposta do que é melhor, do que é pior. Já vi muitas comunidades que falaram, aqui a gente faz individual e funcionou, e outras que fizeram em grupo e funcionou também. Cada um tem os seus cuidados, suas preocupações, o seu processo de treinamento, discipuladores, para que eles acertem. Mas as três são possíveis e a igreja tem que descobrir aquela que faz mais sentido para o seu contexto e para o seu grupo etário também. Né?
Legal. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente levantar, né, com os pastores, que a gente foi criado dentro de uma mentalidade estrutural onde tudo tem que funcionar do mesmo jeito para todo mundo, né? Então, o culto é para todo mundo, a escola dominical é para todo mundo, os ministérios e tudo mais. E no discipulado, não dá para pensar assim, é processo. Então, tem que pensar, para esse grupo de pessoas, qual o melhor processo? Para aquele grupo de pessoas, o melhor processo? E uma coisa importante que você levantou é o tempo e a disposição de quem vai ser discipulador ou líder de um grupo de discipulado. Às vezes, eu nem gosto de chamar de líder, porque é aquele peso, né? O facilitador de um grupo de discipulado. Então, pode ser que uma pessoa possa ser um facilitador de um grupo, sei lá, de 10 ou 12, e ele tem tempo extra, o tempo do grupo, para dedicar essas pessoas, que é o caso de Jesus, que você falou, né? Ele estava com os 12, mas ele tinha os 3 ou 4 lá do barquinho, que ele saía com eles, ou o tempo para João, etc. Se você não tem esse tempo para ser um facilitador, talvez seja melhor você se dedicar ao discipulado individual, porque você vai se dedicar só àquela pessoa, ou a 2 ou 3. Então, acho que o aprendizado que a gente deixa aí para os pastores é escolher o melhor formato em função não só do estilo da igreja, mas também em função do estilo das pessoas que vão ser discipuladas para se tornar discipuladores. Senão você coloca vamos dizer assim, um gesso em todo mundo, e todo mundo tem que fazer daquele jeito, né? Igual a gente fazia, por exemplo, com a escola dominical, que é professor, classe, etc., e aquilo acaba se tornando só uma estrutura, né? Então, acho que esse é um ponto importante para se destacar. Agora, normalmente, no conceito que a gente tem ainda de escola dominical, né, todo mundo estudava o mesmo material, a mesma revista e tal. Como é que é isso no discipulado?
Pois é, a gente ouve muito assim, o pedido aqui no Visionado, tipo, gente, me falem aí qual é o melhor material de discipulado que vocês têm. A gente ouve muito essa pergunta, né? E não dá para responder essa pergunta sem saber primeiro para onde a igreja vai, qual a trilha dela, qual a estratégia dela. Então, a escolha dos materiais é a última na construção do processo de discipulado, porque a gente pode mudar o material, ele não é tão bom, a gente troca e tudo mais, né? Então, a gente até, inclusive, tem um que a gente chama de catálogo de recursos de discipulado no Brasil, que você pode baixar no site do Envisionar, que tem uma sugestão de vários materiais bons de discipulado no Brasil. Tem muitos materiais bons, né? Então, depois que a igreja construiu a trilha de discipulado dela, pode falar, olha, tem esse primeiro passo aqui que é falar sobre relacionamentos. Qual o melhor livro, o melhor conteúdo, apostila, texto que fala sobre isso? E aí você pode escolher o melhor material para aquele objetivo. Então, você não fica refém do material. O material é um recurso, uma ferramenta, um suporte para você alcançar o seu objetivo, né? Tem muita igreja que fala assim, não, eu vou escrever o meu material de discipulado. Eu diria o seguinte, não comece por aí. Porque dá muito trabalho escrever material discipulado. Parece que não, mas dá muito trabalho. Então, primeiro, escolha materiais prontos que estão bons disponíveis no Brasil. E depois, quem sabe, quando você tiver mais musculatura aí, uma equipe preparada, aí sim você construa, escreva algo próprio para a sua realidade, né? Então, existem muito bons materiais que a gente pode escolher de acordo com a nossa trilha que a gente construiu para a nossa igreja. Se eu tenho lá 5 temas que eu vou trabalhar com o pessoal, eu vou escolher 5 bons materiais para cada um daqueles temas, né? Tem igreja que decide falar, não, eu vou pegar uma linha editorial, uma linha denominacional aqui. Isso é um caminho, facilita. Mas você fica um pouco mais preso àquilo que alguém definiu, que talvez não conhece bem a sua realidade, né?
Sim. Bom, Tiago, falando então de material, acho que o princípio é mais ou menos o mesmo das formas de discipulado. Como você falou, tem grupo, mini grupo, individual, etc. Material, se a gente quiser usar o mesmo conceito de escola dominical, né, que todo mundo tem que estudar tudo ao mesmo tempo, a gente vai provavelmente engessar isso. Então, fala um pouquinho mais sobre essa forma de escolher os materiais que os pastores podem usar para descobrir exatamente o melhor material para aquele contexto dele, para aquela realidade dele.
Sim, sim. A gente tem bons materiais que, inclusive, a gente sugere que ele tem, na verdade, assim, uma breve introdução. Já tem várias perguntas objetivas simples que a pessoa responde. Esse tipo de material serve para todo mundo, obviamente, mas ele é muito prático e aquela pessoa que tem menos necessidade ou menos tempo para ler, para aprofundar, é muito bom, né? Então, tem muitos materiais nessa direção. E a gente tem bons materiais também que podem ser usados, mas que, na verdade, é um texto narrativo ali que o autor está falando sobre um assunto e tudo mais, não tem perguntas no final.
Uhum.
Isso exige do discipulador que ele consiga fazer algumas perguntas para levar o grupo a pensar sobre aquilo, processar aquele conteúdo e tudo mais, né? Então, a determinados contextos, determinadas igrejas, pode ser que o pessoal tenha capacidade para pegar um texto qualquer de um livro bom e fazer perguntas de processamento no final, mas outros talvez não tenham, né?
Uhum.
Então, o pastor vai precisar entender, assim, esse material é muito denso, ele é muito prático, ele é muito superficial, para justamente entender o seu grupo, se faz sentido para eles ou não, né? Eu tô lembrando de uma história de uma igreja lá no Sul, que eles falaram assim, não, Thiago, que a gente não vai usar nenhum material, a gente é contra material, a gente vai estudar só o Novo Testamento. E eles pegaram para fazer o processo discipulado com as pessoas, cada um dos 5 pastores começou a discipular um grupo de pessoas, usando o livro de Marcos. Foi muito legal, assim, os resultados foram sensacionais. Qual foi o problema? Na hora de multiplicar, que essas pessoas do primeiro grupo foram multiplicar, não funcionou.
Uhum.
Porque eles falaram assim, ah, você é pastor, você sabe falar aí da exegese de Marcos 4, mas eu aqui não sei. O que eu vou fazer com o meu pessoal? Uhum. Eu só consigo ler aqui o capítulo 4 de Marcos.
Uhum.
Eu não consigo fazer perguntas pro texto, explicar o texto. Aí caiu a ficha deles que eles precisavam ter um material de apoio para quando alguém fosse discipular outros, ele tivesse perguntas chaves para cada um dos capítulos. E aí isso dá trabalho de construir, obviamente, né? Então, a gente tem bons materiais que a gente precisa achar de acordo com o nosso contexto, nível de profundidade, de densidade, se às vezes a pessoa, por exemplo, até semi-analfabeta, como tem alguns casos, existem materiais bons no Brasil que trabalham conteúdo discipulado para quem não sabe ler e usam até o próprio processo discipulado como estratégia para ensinar a pessoa a ler, né?
Sim, sim.
Então isso tem muita coisa legal sendo construída no Brasil.
Acho que isso que você levantou é crucial, porque às vezes, tanto o pastor que pensa assim, eu vou escrever o material ou eu vou estudar com o pessoal, quero usar só a Bíblia, legal, tá bem fundamentado. Mas acho que a dica prática é como é que a gente cria um processo que seja multiplicável depois.
Exatamente.
Eu trabalho com organizações americanas já há muitos anos e uma das coisas muito práticas que o americano tem é isso. Qualquer coisa que ele faz, ele escreve e detalha tudo para que outro pegue aquilo, entenda de forma fácil e possa multiplicar.
Uhum.
Então, acho que essa seria uma dica muito prática para o pastor, né? Ou o líder que quer começar um processo discipulado na igreja. Você tem que ter o equilíbrio entre não travar, não engessar aquilo num método simplesmente, num modelo fechado, mas você tem que pensar em como criar algo que seja multiplicável, né? Então, você vai se encontrar com a pessoa, discipulá-la, etc., mas você já tem que dar as ferramentas para ela pegar aquilo ali e fazer depois, né? Isso traz, então, uma outra questão. Vamos supor que eu seja o pastor de uma igreja aí média, 150 membros e tal, e eu quero começar um processo de discipulado na igreja. A gente já falou algumas coisinhas, mas quais seriam os passos práticos? Eu não tenho nada e não entendo muito ainda do assunto. Ouço falar, ouço livro A, B, C. Por onde eu começo? Quais as dicas práticas que você daria para o pastor que quer começar?
Legal. Eu acho que o primeiro passo, Josué, é a gente, o pastor-chave, o líder que está ouvindo a gente, fala assim, deixa eu entender um pouco mais essa história. Então, o próprio pastor ele deixava e falava assim, deixa eu entender um pouco mais sobre o discipulado. E aí ele lê um bom material, lê um bom livro, para ele ter mais fundamento. O segundo passo é, deixa eu chamar um grupo de pessoas aqui para caminhar junto comigo. A gente até falou um pouco sobre isso, né?
Isso.
Escolher as pessoas que entrariam com você no Fusca. Mas é para eu não ir sozinho. Eu preciso chamar líderes para que eles compartilhem comigo dessa visão e não somente entendam racionalmente, mas tenham prática de vida, né?
Acho que aí tem uma pergunta que eu sempre ouço os pastores falando. Eu preciso chamar a diretoria da igreja?
É verdade.
Os líderes formais? Quem que eu escolho?
O pessoal sempre pergunta isso mesmo, Josué. É impressionante, né? Não fique restrito às pessoas que são da diretoria formal da igreja, né?
Uhum.
A diretoria estatutária, né? E tudo mais. Chame pessoas que você fala, essa pessoa aqui tem fome, tem vontade, ela posso contar com ela, ela é ponta firme, uhum. Ela não é a pessoa, é uma pessoa extremamente resistente, né? Aliás, teve um projeto que a gente teve envolvido em Visionar que o pessoal falou o contrário, foi uma confusão. Falaram uhum. assim, chama as pessoas mais resistentes pro projeto. E aí deu ruim, né? Uhum. Não funcionou. Então, a ideia é assim, chama pessoas que realmente estão dispostas, disponíveis, você conta com elas, mesmo se não tem um cargo, né, diretoria na igreja e tudo mais. E aí, a partir desse grupo inicial, você vivencia com ele uma experiência discipulada, que pode durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? A gente tem histórias que duraram até mais tempo do que isso, para esse grupo falar, não, a gente realmente passou por um processo de transformação pessoal, que a gente agora se sente pronto para começar a apoiar outros. Uhum. E a partir desse grupo protótipo, né, aí sim a coisa pode ir se multiplicando. Não precisa ter velocidade no início. O importante uhum. é ter solidez no início. Depois uhum. a coisa naturalmente acelera. Uhum. Né? Mas o início é muito importante ter solidez. Né?
E que tipo de preparação o pastor precisaria dar? Ou que tipo de atenção ele precisaria dar para esses primeiros discipuladores que vão ser os multiplicadores? O que, que é mais importante acompanhar na vida deles?
É muito legal. Uma coisa que a gente percebe que, assim, quando a igreja começa a implementar um processo discipulado, depois que passou da liderança e começa a chegar aos membros e a toda a igreja, muitas vezes as pessoas que estão sendo discipuladores ali, eles não estão se sentindo totalmente preparados para realmente discipularem outras pessoas. Eles uhum. não têm uma equipe de suporte para eles. Então, o discipulador precisa saber, olha, tem alguém aqui que, se eu tiver dúvidas, eu sei para quem ligar. Sei para quem mandar um WhatsApp, né? Sei para uhum. quem... Com quem eu posso contar, né? Então a igreja precisa ter uma estrutura de suporte, mesmo que seja uma ou duas pessoas no início, mas que o discipulador possa falar, olha, estou com essa dificuldade, não sei como lidar com essa situação. O discipulador não precisa saber todas as respostas, uhum. entender de Apocalipse, não precisa saber de Apocalipse, uhum. né? A gente sempre ouve essas coisas, né? Sim, sim. Mas eu não sei explicar tudo de Apocalipse. Não, não precisa saber tudo de Apocalipse, né? Eu fiz mestrado em teologia, não sei até hoje, né? Então, mas você vai ensinar as pessoas a realmente... praticarem a fé com base naquilo que você já vivencia. Uhum. Onde você não sabe se vocês vão aprender juntos ou pedir ajuda para outros, né? Uhum. E dar esse suporte não só de acompanhamento para os discipuladores, mas ter espaços de treinamento constantes, né? Uhum. Não precisa ser uma coisa muito pesada, mas que tal uma vez a cada 3 meses sentar com os discipuladores e falar, vamos aprender aqui um pouco mais sobre que história é essa de discipular pessoas, uhum. né? Por exemplo, se vem lá o João, que é um ótimo discipulador individual, ele compartilha com os outros, olha, gente, eu aprendi isso no processo discipulado individual. Eu faço isso, não faço aquilo, já testei isso, né? Quando acontece isso, eu faço isso. E o outro tem experiência no discipulado de minigrupo, compartilha os aprendizados, troca de figurinhas, uhum. troca figurinhas. Uhum. Porque nesse aprendizado coletivo que as pessoas vão aprendendo, a igreja Sim. se desenvolvendo. Uhum. Né? E não somente isso, mas os próprios discipuladores precisam caminhar na trilha discipulada que a igreja definiu. Uhum. Então, se a igreja falou, olha, nossa trilha discipulada vai ter 2 anos, por exemplo, com esses tópicos aqui. Então, o discipulador tem que estar, no mínimo, um passo à frente de quem ele vai discipular, no mínimo, uhum. né? Para ele saber o que tipo de transformação vai ser vivenciada exatamente naquele passo, né? Uhum. Então, esses, eu diria que são os primeiros passos para preparar os discipuladores. Tá. Né?
Eu lembro que quando comecei o processo discipulado, 25 anos atrás, não tinha a grande maioria dos recursos que tem hoje. E as pessoas perguntavam, né, qual é o segredo, né? Depois de um tempo eu comecei a observar que os 2 segredos maiores eram exatamente esses que você falou, né? Primeiro a gente foi criando uma trilha que os primeiros discipuladores, eu era um dos pastores da igreja e junto com os primeiros discipuladores a gente estava alguns passos à frente do pessoal, para saber se vai dar certo, se vai dar errado, se esse material funciona, se não, quais são as experiências, etc. E segundo era exatamente esse acompanhamento, né? Então a cada X tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente juntava todo mundo que estava no processo discipulado para avaliar como é que estava, quais são as trocas de experiências, por que que esse negócio deu certo com essa pessoa, não deu certo com aquela. E a cada 6 meses, normalmente, a gente fazia um retiro de todo mundo que estava no discipulado para compartilhar as experiências e tal. Então, se é que dá para dizer que tem segredo, acho que esses são segredos cruciais para o pastor que está implementando, porque de início tudo é novo, né? Especialmente para quem nunca fez, para quem nunca foi discipulado. Mas, de outro lado, ao mesmo tempo que você pode trocar figurinhas com gente de outras igrejas, com organizações como Envisionar e outras, CEPAL e tal, você vai criando um conjunto de informações ali, de aprendizados, né, com o grupo que você está discipulando, que aquilo mesmo vai se multiplicando. Eu estou lembrando de várias igrejas aqui que a gente já deu consultoria, que de início eles ficavam toda hora perguntando para a gente, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Depois foi diminuindo as ligações, eu falei assim, será que o pessoal desistiu? Né? Ah. Mas era exatamente o contrário, o aprendizado interno ia fazendo essa multiplicação. Né? Então acho que isso é crucial, uma dica bem prática aí para o pastor. Né? E pensando nisso ainda, aprofundando um pouquinho mais isso, depois que passa esse primeiro, segundo ano aí da trilha principal do discipulado, qual é o papel desse discipulador com as pessoas que ele discipulou depois? Ele tem que ficar os próximos 30 anos se encontrando com a pessoa toda semana ou não?
Pois é, essa é a pergunta que muitas pessoas fazem para a gente. Eu vou discipular alguém, essa pessoa vai ficar na barra da minha saia quanto tempo, né? Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de discipulador, essa pessoa vai acompanhar o seu discípulo ou discipulando por um tempo, né? Pode ser pouco tempo, tipo 3-4 meses, ou pode ser que seja um tempo maior, um ano e meio ou dois, né? Vai depender do formato que a igreja escolher, discipulado individual, né, tudo mais. Tem igreja que fala assim, não, o discipulador vai acompanhar o grupo durante um ano, pelo menos, para criar conexão, intimidade, né? E ter mais, avançar mais rápido. E dependendo do formato que ele escolher, o discipulador pode mudar a cada X meses, né? Por conta do conteúdo que está sendo trabalhado ali. Então, isso vai interferir muito nessa questão aí. Se eu estou acompanhando alguém individualmente, depois de algum tempo, de fato, eu não vou mais ter o contato diário com essa pessoa, semanal que seja, porque ela vai ter avançado um pouco mais, né? Uhum. Pode ser que no futuro eu ainda vou continuar conectado com ela, obviamente, né, pelos laços que a gente criou, mas não necessariamente a gente vai ter esse contato no dia a dia, mas vai para sempre existir um carinho, um cuidado, um acompanhamento, uhum, né? Que eu posso olhar para aquela pessoa como quão ela foi importante na minha caminhada. É mais ou menos o que aconteceu com Paulo e Timóteo, né?
Sim.
Paulo ainda mandava cartas para Timóteo, lembrando ele, ou relembrando ele de algumas coisas, mas ele não estava no dia a dia mais acompanhando o que Timóteo fazia, né? Então, é mais ou menos igual avô, pai e filho, né? O avô começa a ficar mais distante aos poucos, não está no dia a dia ali, mas continua o carinho. Sim. E tudo mais, né?
Legal. Bom, usando então esse exemplo, Thiago, do avô, do pai e do neto, no caso, parece que existe um processo de formação contínua aí, né? Vamos supor que uma igreja utilize total ou parcialmente grupos de discipulado ou mini grupos de discipulado, ou use, por exemplo, o discipulado dentro do pequeno grupo ou da célula e tal. O que precisaria ser feito para haver um processo de desenvolvimento desses líderes ao longo do tempo? Porque eles vão se aprofundar, eles vão precisar treinar outros, e ninguém dá o que não tem. Então, como é que a igreja casaria, né, esse processo discipulado com um processo de desenvolvimento de líderes?
Legal, muito bom. Eu diria, até retomando o que a gente já disse, que o primeiro passo é o líder passar pelo próprio processo discipulado da trilha da igreja, né? Porque isso já vai envolver, vamos dizer assim, uma quantidade de horas significativa dele não somente discipular outros, mas ele também está sendo discipulado por alguém, né? Por um grupo de pessoas. No segundo momento, tem esses treinamentos que eu citei, que tem mais a ver com o próprio processo discipulado em si. Como é que eu discipulo pessoas, aprendizados dessa caminhada? Mas tem outro aspecto que você levantou, Josué, que é o seguinte: como é que eu continuo treinando esse discipulador na perspectiva de líder? Porque ele, de fato, é uma pessoa que influencia, impacta outros, e muitas vezes esse discipulador começa a ter uma influência muito grande sobre os seus discípulos e começa a liderá-los, de fato, ou outras iniciativas na igreja, né? Então, aí o líder tem que ser convidado, o discipulador líder tem que ser convidado para entrar no atriz de treinamento de liderança mesmo da igreja, né? E aí, vários assuntos e temas são possíveis. A gente falou sobre isso no lançamento do podcast, no episódio 1, né? Mas esse líder-chave que já entende que é ser discípulo de Jesus, que já está discipulando, é uma ótima pessoa para trilhar essa capacitação de líderes, né? Conhecer sobre liderança servidora, conhecer melhor sua missão, sua vocação, né? Entender melhor como é que ele pode ampliar sua própria influência. E por aí vai, os temas são muitos, né? Para ajudá-lo, de fato, a ter ferramentas para esse papel cada vez mais crescente dele de influenciar pessoas, né?
Sim. Eu acho que seria importante destacar também o seguinte, que nem todo discípulo vai se transformar num líder, mas todo discípulo vai necessariamente se transformar num discipulador. E alguns discípulos vão se transformar em líderes que podem ajudar nessa coordenação do processo de discipulado na igreja, né? Às vezes a gente faz essa ideia de que, bom, todo mundo vai liderar. Bom, é possível que a grande maioria possa se transformar num líder, mas a gente pensa no líder como um cargo. E o discipulador não é um cargo, né? O discipulador é parte do mandamento de Jesus. Eu primeiro entendo o que é ser discípulo e depois me torno um discipulador. Então eu posso discipular uma pessoa por ano, por exemplo, ou coisa desse tipo. E se o processo da igreja avançar, e eu tenho dom também de liderança, eu posso ajudar nessa coordenação, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, uma outra dica prática aí para o pastor, né? Agora, aprofundando ainda um pouquinho mais um outro tema, talvez tenha muitos pastores que digam assim: ah, mas eu já sou pastor da igreja há 20 anos, minha igreja funciona, tem todos os cultos, eu prego, aconselho, visito e tal. Para que eu preciso de discipulado hoje, se minha igreja funciona?
Pois é. Eu diria que o primeiro aspecto é assim: será que ela está funcionando mesmo, né? Será que ela está funcionando mesmo? Será que as pessoas estão tendo transformação de vida ao longo do processo de frequentar essa igreja? Será que as atividades que a gente faz como igreja estão levando as pessoas a ter transformação de vida? Esse é um ponto-chave, né?
Uhum.
Porque se não existe transformação de vida numa coisa que a gente tem que rever isso que a gente está fazendo, né? Porque o objetivo da igreja não é ser uma agenda de atividades, é transformação de vidas. Esse é o negócio da igreja, né? Então, quando a igreja fala assim, não, o discipulado vai ser algo central, porque se eu quero levar as pessoas a crescerem na fé, a serem transformadas, o discipulado tem que ser a coisa central da igreja, né? Isso é uma descoberta um pouco óbvia, mas nem tão prática na vida das igrejas, porque às vezes outras coisas são a centralidade da igreja, né? São o foco da igreja, né? Às vezes a igreja quer colocar o serviço como foco, ou às vezes até a adoração no culto, né, como foco, mas isso não necessariamente puxa o crescimento de transformação de vidas, né? Então, eu até falo, né, se, por exemplo, pensando no pequeno grupo, a igreja tem estratégia de pequenos grupos e células. Se o foco do pequeno grupo não for o discipulado, vai ser alguma outra coisa. Então, se ela fala assim, não, nosso pequeno grupo é que o foco é a comunhão. Ok. Mas tem um grande risco desse pequeno grupo que é focado na comunhão virar um bom grupo de amigos, que a gente come pizza, troca ideia junto, mas não necessariamente cresce na fé. Se o pequeno grupo ou célula, por exemplo, tiver o foco na evangelização, que é algo muito típico no Brasil, né? Não, a gente abre as portas da nossa casa, os vizinhos vêm, a gente fala do evangelho. Ok, esse pequeno grupo pode ser um espaço para que eu fale de Jesus, de certa forma, para algumas pessoas, mas não necessariamente vai ser um bom ambiente para que as pessoas cresçam na fé de forma crescente, estruturada, com passos claros, né? Porque se eu estou aqui no grupo aberto, falando sobre minha vida, e aí do nada aparece a vizinha do 71 aqui, fala, cara, não vou falar do meu pecado aqui na frente da vizinha, né? Não tenho coragem. Então, o pequeno grupo ele tem que ser fechado. Um grupo de pessoas está acompanhando minha vida e a gente está crescendo juntos. Então, qualquer iniciativa que eu queira, se ela não for focada no discipulado, ela pode até ser uma boa iniciativa. Mas não necessariamente vai estar ocorrendo transformação de vida. Esse é o fio da meada, né?
Tá. Eu acho que essa palavra é central, né? Muita gente me pergunta, como é que eu meço se o discipulado está funcionando? E me parece que a palavra transformação é a palavra-chave aí, né? Então, seria interessante comentar um pouquinho sobre essa forma de medir. Quer dizer, como é que a gente descobre que as pessoas realmente estão sendo transformadas pelo discipulado?
Essa é uma excelente pergunta, porque transformação de vida não tem alguns aspectos tão objetivos de mensuração, né? Se eu estou numa empresa, eu meço lá lucro, produtividade, né? Atendimento ao cliente, qualquer coisa assim. Mas quando a gente está falando do negócio igreja, né? A transformação de vida de pessoas, não dá para colocar tudo na ponta do lápis, mas a gente consegue ver de forma clara transformação de vida nas pessoas. Então, o discipulador, ele consegue mensurar se a pessoa está reagindo ao processo de transformação ou não. O discipulador sabe dizer, né? Claro que com treinamento a gente consegue melhorar essa percepção do discipulador. Mas com algumas perguntas chaves dele, a gente consegue realmente perceber se aquilo está fazendo sentido para a vida da pessoa ou não. E não só nela, mas as pessoas ao redor dela, né? O que seu marido, o seu filho, os seus parentes falam, seus amigos falam a respeito de você. Você está mudando? Você consegue mostrar coisas claras na sua percepção de vida, na sua prática de vida, que demonstram que você realmente está mudando, né? E claro, a gente pode perguntar para as pessoas sobre o quanto elas estão meditando na Bíblia, o quanto elas estão orando, o quanto elas estão de fato trabalhando, né, no evangelho, a partir do evangelho. E isso tudo ajuda a gente a tentar medir um pouco dessa transformação na vida das pessoas. Claro que a gente não consegue pôr isso num gráfico necessariamente, né? Do tipo, 100 pessoas tiveram evolução no seu coração. A gente pode tentar medir um pouquinho para sentir essa evolução. Mas muitas vezes vai ser um papo do discipulador com aquela pessoa que está liderando esse discipulador, né? Uhum. Essa pessoa tá se desenvolvendo, está alcançando o que se propõe esse passo do discipulado. Vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor que a gente está trabalhando aqui no passo perdão, né? Então, eu estou levando as pessoas a pensarem sobre estudarem, trabalharem, mergulharem no assunto perdão naquele momento do discipulado da vida delas. Legal. O resultado prático daquele passo perdão não é se a pessoa entendeu o que é perdão, uhum, ou simplesmente sabe dizer onde está escrito perdão no Novo Testamento. Uhum. Não, o resultado prático é assim. Essa pessoa realmente aprendeu a perdoar alguém que ela tinha dificuldade?
Uhum.
Ou ela pediu perdão para alguém que ela não tinha pedido ainda? São, uhum, coisas muito simples, mas que dá para eu mensurar. Não, se ela pediu perdão para o pai depois de tudo que ela me contou, é porque fez sentido na vida dela, né?
Uhum.
Claro que ela vai ter estudado a Bíblia, ter conversado sobre o assunto, mas o resultado no final é assim, ela aprendeu a perdoar.
Uhum.
Ou ela aprendeu a pedir perdão. Isso, uhum, é um resultado que eu diria assim, um resultado chave daquele processo de transformação na vida dela. Isso, estou dando o exemplo do perdão, mas serve para qualquer outro tema que a gente quiser.
Uhum.
Né?
Daria para dizer, então, que para o pastor que lidera uma igreja há 10, 20 anos e que está ali naquela marcha, né, culto, classe, ministérios, etc., seria virar a chave sobre o foco da igreja, o propósito da igreja?
Exatamente. E isso, Josué, é muito legal. Quando a igreja começa a perceber o que é o discipulado, começa a implantar isso na igreja, naturalmente ela começa a perceber. A gente faz algumas coisas aqui que não fazem tanto sentido mais.
Uhum.
E isso pode ser um bom momento, um bom ambiente para falar, vamos então repensar o propósito da igreja, a visão da igreja, para onde a igreja está indo, né? E, uhum, levar toda a membresia a entender esse novo olhar, esse novo, uhum, foco para os próximos anos, né?
Uhum.
A gente pode chamar de visão, missão, propósito, os nomes, uhum, podem variar. Mas o mais importante é isso, deixar isso ficar claro para ela,
uhum,
para a liderança, para os pastores e para toda a membresia, né?
Uhum.
Para onde a gente está indo, quem nós somos, né? É para isso que a gente vai correr atrás. E outras coisas a gente pode deixar de lado por um momento. A gente,
uhum,
não vai colocar tanta energia mais.
Isso significa que segunda-feira tem que dar já um cavalo de pau, mudar tudo e tal?
Nossa, imagina só. Tem gente que faz isso.
É.
Tem gente que faz isso.
E é um estrago, né?
Dá uma confusão, né? Não, uma coisa muito legal é assim, a igreja precisa, nesse momento, saber lidar com duas igrejas ao mesmo tempo, né?
Uhum.
Aquela está construindo de futuro, a liderança-chave está construindo de futuro, e essa igreja ainda, vamos dizer assim, é histórica, que está, uhum, ali rodando com seus processos, atividades, programas, mas que, naturalmente, aos poucos as pessoas vão saindo dessa igreja antiga indo para essa igreja nova, entre aspas,
uhum,
né? Claro que, em alguns momentos, o pastor pode falar, nossa, a cultura de discipulado que a gente está implementando aqui ajudou a gente a perceber que algumas coisas não fazem tanto sentido mais e dá para eu parar com isso segunda-feira. Eu diria que são poucas, mas algumas,
sim,
coisas já,
uh-huh,
até dá, né?
Uh-huh.
Mas algumas mais chaves que talvez se ela parar vai dar confusão, é melhor ela fazer aos poucos, né?
Uh-huh.
A gente já ouviu alguns testemunhos, né, de os próprios líderes chegando para pastores e falando assim, nossa, isso aqui que eu fazia na igreja, pastor, não precisa mais não. Pode acabar com esse ministério, uhum, que não faz mais sentido. Eu quero, uhum, é trabalhar na transformação de vidas, né? Quando chega nesse momento, a resistência é muito pequena,
uhum,
né? De transformação.
Uhum. Legal. Bom, então acho que fazendo um resumo aqui das dicas, né, para os pastores, uma primeira palavra é processo. Discipulado não é uma estrutura, simplesmente, ou uma mentalidade estrutural, mas é um processo. Ele é gradual. Né? Ele começa pequeno e ele vai crescendo, mais ou menos como Jesus fez, começou com 12 e depois lá em Atos 18 a 20 chega, né, para o mundo inteiro. A terceira coisa, ele não vai dar um cavalo de pau na igreja segunda-feira. Né? Acho que isso leva a um outro ponto, que é o pastor precisa continuar mantendo aquela rotina da igreja, não desmonta nada, mas ele começa a investir tempo, então ele precisa abrir tempo na agenda para começar a investir num grupo, esse grupo crescer, etc. Ao longo desse processo se define a trilha, o material, depois quais trilhas a gente vai ter para novos crentes, para os crentes antigos, já como a gente chama, novas gerações, etc. Aí que se define, né, os materiais e a forma de implementação. Você acha que isso é um bom resumo aí para os pastores?
É um excelente resumo, Josué. Parece até que você já trabalha com esse assunto do discipulado há muitos anos,
né? É, um pouquinho.
Eu diria só uma dica extra, que eu estava conversando ontem com um pastor e eu senti a necessidade dele. É que é assim, esses líderes chaves, esses discipuladores chaves que estão começando essa vivência de discipulado, eles provavelmente são pessoas chaves na igreja também.
Sim.
Que acabam coordenando outras atividades, outros ministérios e tudo mais. É, o ideal é que aos poucos, ou um pouco rápido talvez eu diria, o líder ele deixe de fazer algumas coisas para ter tempo para o discipulado.
Sim, sim.
Porque assim, a igreja vai continuar fazendo as outras coisas, tudo bem. Mas o líder que está discipulando, ele precisa ter tempo para focar nisso. E se ele está fazendo a roda da igreja girar com todos os ministérios e atividades, e além disso tem que acrescentar mais tempo, quer começar a discipular pessoas, ele pode entrar em crise, em choque. Não estou conseguindo fazer tudo isso, né?
Sim.
E aí desmorona um pouco o processo de implantação do discipulado na igreja, né? Então, esses 5, 6, 7 pessoas-chave que o pastor vai convidar para esse grupo inicial, ele vai precisar realmente sentar com eles e falar: isso é verdade para você? Faz sentido para você isso na sua vida? Legal. O que você vai deixar de fazer na igreja, então, mesmo que seja temporariamente, para você conseguir colocar energia no discipulado nos próximos meses? Né? Se ele não fizer isso, pode ser que a coisa não vire, né? Que é o que a gente acaba vendo em algumas comunidades de vez em quando.
Legal. Bom, então, queria deixar um desafio prático aí para todos os pastores, né, que estão ou incomodados com o estágio da sua igreja, talvez aquele estágio simplesmente de manutenção, ou que precise virar a chave, né, do foco da igreja, é você começar a pensar no assunto, ler sobre o assunto, né, e nada melhor do que usar, pastor, o livro que o Tiago está lançando, A Igreja que Faz Discípulos, para você entender um pouquinho melhor isso. E a gente tem na Envisionar, isso aqui é parte do programa, né, que a gente tem na Envisionar sobre como ajudar a sua igreja a implementar um processo discipulado. A gente tem uma trilha que te ajuda nesse processo e você pode usar esse e outros recursos, né, Tiago, para implementar isso na igreja de uma forma bem prática. Talvez pudesse concluir aqui a nossa conversa com algum case, né, que você lembre aí de uma igreja que pegou isso do zero e que já está num estágio bem avançado, para a gente deixar como case prático aí para os pastores.
Legal, muito bom. Tem uma igreja que fez esse processo de implantação do discipulado na igreja há alguns anos, e eles começaram de fato com um grupo grande de pessoas, que foi, na verdade, foi até um pequeno equívoco que eles fizeram. Depois eles perceberam: não, vamos voltar para a prancheta, vamos começar de novo só os líderes aqui chaves. Aí voltaram, fizeram com os líderes chaves e aí a coisa começou a caminhar. E aí depois aquele grupo inicial cresceu, né? Depois chegou a 50, 100, 120 pessoas. E agora eles estão nesse estágio de realmente refinar a trilha discipulada para falar: olha, a gente achava que aquele livro era um bom livro, mas o pessoal não gostou muito dele, não. Vamos trocar esse material, vamos botar outro recurso. E aí, depois que eles construírem esses primeiros 2 anos, mais ou menos, a trilha discipulada, eles vão convidar as pessoas para que continuem a serem capacitadas, discipuladas e em processo de transformação de vidas, mas não nesse processo tão engessado como é os 2 primeiros anos, né? Ou tão estruturado. Aí é mais a perspectiva de um portfólio de opções que a gente vai oferecer para que as pessoas cresçam na fé, usem outros materiais como ferramenta para continuarem crescendo na fé, continuarem se desenvolvendo e se pareçam cada vez mais com Jesus. Então, a gente tem visto vários casos assim, na Envisionar. Claro que cada igreja tem as suas dificuldades, os seus pormenores, que às vezes a coisa não consegue tão rápido quanto eles gostariam, né?
Sim, sim.
Mas o importante é ela ingressar ou, né, engatar a marcha certa, na direção certa e adaptando o caminho, né?
Joia. Bom, minha gente, estamos encerrando esse papo aqui. Espero que tenha sido extremamente útil para você. Primeiro, para você que é pastor, que ainda não está implantando nada na igreja em termos de discipulado. Eu espero que essa conversa tenha te incomodado e te leve aos próximos passos de como começar isso. Segundo, para você que é pastor, que já está implementando alguma coisa ou já tem algum tipo de célula, grupo, etc., mas precisa agregar o discipulado a isso, eu espero que essa conversa tenha te dado dicas bem práticas sobre isso. E para todos. Espero que você foque sua igreja naquilo que Jesus mandou a gente fazer. A única coisa que ele mandou a gente fazer, que é fazer discípulos. E espero que isso cause um tremendo impacto nesse tempo e nessa geração para todos vocês. Recomendo novamente o livro do Tiago, A Igreja que Faz Discípulos. Até o final de agosto, você entrando no site da nossa loja, envisionar.com/loja, você vai encontrar um desconto de lançamento do livro. E espero que isso seja o primeiro passo para você começar a implantação de um processo discipulado na sua igreja. Nós também temos na Envisionar um programa de capacitação para ajudar você a iniciar isso. Então, entre em contato conosco, contato@envisionar.com, e espero que a gente possa te ajudar a levar a sua igreja para o próximo nível. Um grande abraço e até o próximo episódio.
Até mais. Bom, como a equipe técnica foi citada, só fica aí o pequeno alerta de que vamos exigir o quê, Bidjones? Direito de resposta, né? É o mínimo. Próximo episódio, quem sabe, Cadu e Jones, equipe técnica, equipe de produção aí, pra você, no episódio com o direito de resposta.
É isso aí.
Fechou? Valeu, galera. Será que eles vão deixar aí pro Aris?